Mas rapidamente, só dando muito rápido, pela manhã nós falamos sobre dois princípios dentro do poder da constância. O primeiro deles, nós pensamos aqui que a constância é uma questão de fé, e nós entendemos através do texto de Tiago 1, de 5 a 8, que quem não tem fé, ele é inconstante, e Tiago vai falar isso. Então logo, a constância é uma questão de fé, e nós precisamos realmente de fé para conquistar, para continuar. Então constância é uma questão de fé, e nós pensamos um pouquinho nisso, como pensamos também, em segundo lugar, que o nosso chamado principal é a obediência. Então constância é em obedecer, em seguir os comandos de Deus, e eu quero continuar então falando sobre mais dois princípios nesta noite. E a terceira coisa que eu quero pensar é que nós temos que ser intencionais em persistir. Estamos falando sobre esse poder da constância. Então eu preciso ser intencional em poder dizer assim: eu vou continuar, eu quero continuar, custe o que custar, eu não vou parar. Então, inclusive, não é? Nós já vimos o texto sendo citado aqui. O texto justamente que eu tenho para pensar nesse momento é Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1, nós vamos ver: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, dentro desse entendimento do poder da constância, deixe mais um pouquinho aí o texto, por favor. Dentro desse entendimento do poder da constância, a gente precisa realmente perceber que vão ter coisas que vão querer nos parar na caminhada, mas eu tenho que intencionalmente dizer: eu não vou parar, eu não vou deixar o pecado, eu não vou deixar que os embaraços da vida venham querer me parar, não é? Sejam as coisas que querem trazer para nós o nosso tempo preenchido. E aliás, hoje o entretenimento, por exemplo, é uma coisa que você pode passar o tempo todo preenchido, tem entretenimento para todo lado, para todo tipo, para todo gosto, e nós podemos perder tanto tempo do nosso dia e simplesmente nos entretendo, deixando que o entretenimento faça, então, tome aquilo que ele quer tomar, que é o nosso tempo precioso, enquanto nós temos um caminho, uma caminhada. E veja aqui no texto que nós temos que tomar uma decisão, e o texto vem falando: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. A gente tem que desembaraçar do peso as coisas que passam a ser peso para nós. E deixa eu dizer para você, eu falei aqui, só citei o entretenimento, é que hoje o entretenimento é um peso, na verdade, para muita gente. Não é um entretenimento que quer deixar a vida leve? Não é essa a ideia do entretenimento? Deixar a vida leve, ter, não é, coisas para, uau, vamos ficar aqui um pouquinho. Só que aí esse pouquinho vai tomando muitas vezes um espaço enorme da vida e vai se tornando um peso. E eu estou aqui para lembrar você e a mim, primeiramente, certo? O que eu estou aqui é para lembrar a mim, primeiramente, que eu preciso, conforme a palavra, desembaraçar de todo o peso. E note que a expressão é do peso e do pecado. Porque tem coisa que não é pecado, mas vai se tornar sim um desafio para nós em sermos constantes naquilo que Deus nos chamou para fazer, para que a gente consiga conquistar e ter a conquista do Senhor. Nós já vimos, portanto, e já pensamos aqui que nós precisamos ter fé, nós precisamos ter obediência, mas eu preciso também em ter essa constância nessa corrida da fé. E eu preciso entender que enquanto eu estou nessa caminhada aqui, eu não posso parar. Olha aqui, os apóstolos aqui, estão aqui, ó. Eles estão aqui porque eles estão comprometidos. Hoje, não é? A gente sabe que todo tempo de caminhada, e a caminhada cansa. O tempo passa, o cansaço físico chega, e é óbvio que a gente já não tem o vigor de antes. Ah, mas a gente não pode parar. Hernandes Dias Lopes, ele fala assim que a gente tem que ser como uma vela. Ele fala assim que a gente tem que brilhar com a mesma intensidade até acabar. A gente precisa realmente entender isso. Essa persistência precisa me fazer entender isso. Eu preciso, como um cristão, viver como uma vela. Eu sei que um dia eu vou acabar, eu vou passar, mas viver com a mesma intensidade, brilhando, brilhar com a mesma intensidade até acabar. Vocês estão brilhando. Obrigado por vocês serem esse testemunho, por vocês poderem nos inspirar, não é? Eu falei aqui pela manhã que completei esse ano 27 anos só de consagração pastoral, 31 de ministério. Eu tenho até uma foto, eu queria que vocês colocassem aí, que é uma foto de 1998, na minha consagração pastoral. Veja se você conhece alguém aqui dessa foto. Alguém conhece? Olha aqui. Tá novo, né? Olha só, ó, de bigode. Olha isso, gente. Aqui está o meu saudoso pastor Leopoldo. E aqui estou eu, ó. É, sim, esse aqui sou eu. Do lado do pastor Leopoldo, que são dois amigos que estavam sendo consagrados juntamente comigo, Jailson e Alderico. E aqui está o pastor Maurício. O pastor Maurício é genro do pastor Leopoldo, e ele pegou o bastão também. Olha que é isso, né? Juntamente com a pastora Keira. O pastor Maurício hoje é o presidente da igreja, nossa igreja em Portugal. E aqui estava o pastor Nelson Braz, juntamente com Olívia. Os vossos apóstolos estavam no dia da minha consagração pastoral. Olha isso. A gente precisa celebrar, né? Então eu tive a honra de ter vocês lá. Eu tive a honra de ser abençoado. Eu tive a honra de receber até uma prenda, como falamos em Portugal, né? Um livro. Eu tenho esse livro, está lá com a sua. Esses tempos atrás eu tive um culto de 25 anos de consagração pastoral, e aí vieram muitas coisas ao de cima e encontramos aí essas relíquias, né? Mas o que que essa foto, por que que eu trouxe, inclusive, esta foto? Esta foto é um testemunho de constância, é um testemunho de persistência, é um testemunho de intencionalidade em viver os propósitos de Deus. O pastor estava lá em Portugal, juntamente com o pastor Leopoldo, que é um amigo, que fez parte também do início da sua conversão, e ele estava lá, não é? E eu tive a alegria de ter lá, e hoje aqui, olha, 27 anos e meio depois, estou aqui para mostrar essa foto, e para, através disso, também dizer para você, vale a pena. É óbvio que nesses 27 anos e meio que passou dessa foto até agora, gente, eu já chorei demais, eu já sofri demais, eu já passei momentos delicadíssimos, que eu vi a morte à minha frente, mas eu estou aqui. Eu estou aqui animado no Senhor, eu estou aqui cheio de fé, de expectativa no Senhor, de esperança. Eu estou aqui trazendo à memória o que pode me trazer esperança. Trazendo à memória aquilo que me enche de esperança e me faz dizer, valeu a pena até aqui, vai continuar valendo a pena. Valeu a pena. Mas para isso, para que eu chegasse até aqui, eu precisei seguir o conselho de Hebreus capítulo 12. Obrigado, pode tirar aí a foto. Eu precisei seguir esse. Volte, por favor, o texto de Hebreus 12, 1. Eu precisei, quantas vezes, deixar o peso. Deixa eu dizer para você, a gente tem que ser intencional muitas vezes em fazer uma revisão do que está pesando para nós. Não é possível alguém que tem o Espírito Santo não ter a leveza do Espírito Santo para seguir na jornada. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos trazer, fazer leve para a caminhada, mesmo no meio de coisas complicadíssimas, mas a gente tem um doce espírito, porque o nosso poder vem dele, não é da nossa capacidade. Aliás, a nossa capacidade vem de Deus. Eu essa semana ministrei para alunos no IC College lá em São José dos Campos, uma escola linda para principalmente jovens, adolescentes, jovens, né, que estavam lá se preparando. Eu dei uma palavra para eles, e uma das coisas que eu disse, olha, procurem se preparar o máximo, procurem se capacitar, pegue esse tempo aqui e faça valer a pena, mas tenha um sempre um entendimento que é acima de qualquer coisa a nossa capacidade vem de Deus. Faça a sua parte, mas sempre entendendo que é Ele. Então deixa eu dizer para você, a gente precisa entender que há coisas que são pesos, mas são pesos que nós deixamos eles serem para nós. E o texto sagrado então vem dizendo aqui para nós que a gente tem que nos desembaraçar, a gente tem que deixar o desembaraço. Então seja intencional em ser constante, mas para isso tira o peso. Talvez hoje você chegou aqui cansado. Talvez para você, nesse momento, a sua célula está sendo um peso. Então hoje é dia de você pedir, Espírito Santo, tira esse peso que está nos meus ombros, que está no meu coração, na minha mente. Eu quero sentir essa leveza para trabalhar. Gente, eu estou trabalhando dentro de uma realidade em Europa com portugueses. E a realidade de trabalhar com português é diferente. Ela é uma realidade que para você alcançar um português para Jesus leva muito mais tempo. É uma realidade onde dentro da cultura, a cultura não é flexível, tão flexível às mudanças. Faz parte da cultura. Então faz parte de uma cultura que isso ainda é uma resistência, mas a gente continua lá. Eu continuo lá trabalhando dentro de Europa, principalmente para alcançar portugueses para Jesus. Não importa que seja mais longa a caminhada, o Espírito Santo me dá a leveza para eu continuar. O Espírito Santo me dá a leveza. Eu estou aqui, eu não estou pesado nesses 27 anos e meio de ministério, pastora Suelen. Não me faz chegar aqui e despejar, sabe, coisas ruins, não. Me faz chegar aqui, minhas lágrimas, elas são de um prazer de poder servir ao meu mestre. As minhas lágrimas são de dizer assim para você, tem valido a pena esses 27 anos e meio trabalhando com português, mesmo que seja tão pesado às vezes, sim, mas aí o Espírito Santo faz esse peso ser transformado em um gozo. Porque a gente está sabendo que está fazendo por causa do Senhor. A gente sabe que uma pessoa que a gente alcança para Jesus vale mais do que o mundo inteiro, sim ou não? Oh, vocês são ricos demais aqui, gente. Louvado seja Deus. Essa igreja é uma igreja conquistadora. E eu estou aqui tão feliz por ver. Mas vocês têm um alvo, sim ou não? Então esse alvo tem que ser abraçado. Tem que haver realmente esse espírito de constância. E dentro do entendimento temos um custo, sim. Mas a gente vai desembaraçar do peso, do pecado. E a gente vai com perseverança. A gente vai correr a carreira que nos está proposta, amém? Então com persistência, eu vou correr a corrida que está proposta, que está diante de nós. C.S. Lewis, ele certa vez falou assim, que lá na frente há coisas muito melhores do que as que estamos deixando para trás. Lá na frente há coisas muito melhores do que as que estamos deixando para trás. E deixa eu dizer para você, não tem a ver só com a eternidade. Na eternidade vai ser o máximo, o expoente máximo. Mas aqui, o Senhor quer trazer para nós a bênção da gente viver aqui ainda as conquistas. Deus é galardoador dos que o buscam, meu irmão. Ele é um pai que ele vê as lágrimas dos seus filhos. E a palavra fala que nossas orações e nossas lágrimas, elas estão sendo guardadas. Estão sendo recebidas em taças, sim. Estão sendo guardadas. E por isso então não canse de orar, não canse de adorar, não canse de entregar ao Senhor sua adoração, sua oração, as suas lágrimas. Porque vai chegar o momento em que você verá alegria brotar da colheita, da conquista e daquilo que Deus vai trazer. Porque você deixou o peso, você deixou o pecado e você está aí com persistência, sendo constante em poder fazer o que Deus está chamando você para fazer. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar a segunda coisa dessa noite e o quarto princípio dessa palavra. Então, nós estamos pensando sobre o poder da constância. Em primeiro lugar, então, nós pensamos que nós precisamos entender que a constância é uma questão de fé. Então, tem que ter fé. Em segundo lugar, pensamos que o nosso chamado principal é obediência. Então tem que ter obediência. Em terceiro lugar, nós já pensamos aqui nessa noite que a gente tem que persistir, tem que deixar o peso, tem que deixar o pecado e tem que persistir, entender que é uma maratona, é uma corrida de maratona, não é de 100 metros. É até o fim, até o Senhor nos chamar. E em terceiro, em quarto lugar, em segundo lugar dessa noite, em quarto lugar dessa palavra, eu quero dizer para você que a gente não pode temer os riscos da caminhada. Eu quero ler um texto de Marcos 10, 28 até a 30. Eu não posso temer os riscos da caminhada. Para que eu entenda o poder da constância, eu preciso tirar o temor do meu coração e não estar preocupado com os riscos que nós vamos ter que abraçá-los. Abraçar risco? É. É isso mesmo. Fé é isso. Fé é você ir para o que você não conhece. Esse texto que nós vamos ler agora juntos aqui, que já está na projeção. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Foi risco ou não foi?
Demais.
Deixar tudo? Claro que foi um risco. Agora, eles fizeram isso com convicção. E o verso 29 vai dizer: garantiu-lhe Jesus. Então o Senhor Jesus dá uma garantia, ou nesta versão, tornou-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. E o verso 30 finaliza dizendo que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Os riscos da caminhada faz com que a gente precise entender o verso 28 primeiro. Nós somos chamados, muitas vezes, às entregas, e a gente não pode temer entregar. Volte para o verso 28, por favor. A gente precisa realmente compreender e ter essa compreensão que os discípulos estão falando, e Pedro fala: olha, eis que nós tudo deixamos e seguimos. Só que aí Jesus dá uma garantia no verso 29. E no verso 29, que vemos aqui, Jesus então garante algo para eles. Ele traz uma garantia, entendendo que há um risco, sim, há um risco humano. É claro, a gente entrega, a gente não sabe como que vai ser. Então, nós abraçamos os riscos, sim, nós abraçamos os riscos. A vida cristã é isso. Você se mover diante do que Deus está falando é abraçar riscos, sim, é abraçar riscos. Entretanto, nós estamos vendo o Senhor Jesus aqui dizendo: olha, em verdade vos digo que ninguém há, não tem ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, verso 30, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. A gente precisa, então, de correr os riscos, abraçar riscos, e ir para frente, entendendo que a gente vai ter que viver vidas na nossa vida entregas, para a gente cumprir o propósito, para que o bastão seja passado. Quantos riscos que os vossos apóstolos abraçaram, mas hoje um bastão foi passado, dizendo assim: ó, a história continua. Sabe por quê? Porque outros decidiram viver sem temor e abraçarem os riscos que o Senhor tem proposto. Humanamente falando, é claro que é risco você deixar de receber o seu salário quando Deus fala assim: vai para o ministério. É claro que é risco quando você sai para o desconhecido, vai para outro lugar. É risco? Claro que é. Mas a vida de fé é esta. E desde o início a gente vê lá com Abraão, por exemplo. Abraão, ele recebe o chamado do Senhor, e a palavra é: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso é risco? Sim, ele não sabia nem para onde ia. Humanamente falando, é muito delicado muitas situações que nós vivemos, muito. São situações que nos desafiam. Mas eu queria dizer para você que quando nós abraçamos isso, há o poder que é liberado por causa da nossa obediência. ao poder que é liberado, e aqui então a promessa que nós receberemos a recompensa. E o verso 29, então, o Senhor está trazendo essa garantia e essa certeza que, olha, não tem ninguém. Aqui está falando, olha, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho. Sabe, não tem ninguém. Aqui está falando que não tem ninguém. Deixa eu dizer para você, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Ele está esperando realmente um povo que não esteja com medo do que está por vir, mas que abrace a palavra do Senhor e pegue essas garantias que Ele dá e diga assim: bora lá, vamos para aquilo que Deus tem nos proposto. Deixa eu dizer algo para você: a gente precisa levar Deus a sério. A gente precisa levar Deus muito mais a sério do que muitas vezes nós estamos levando. Tem gente que chega para mim e fala: ah, pastor, eu recebi o chamado, eu era jovem, eu já estou com 60 anos, estou com 70 anos, o que você está fazendo? Não está levando Deus a sério. Desculpe, desculpe a minha franqueza. Aí o que muitas vezes então nós fazemos é escolher, o que é palpável, o que a gente pode segurar, apalpar. Posso segurar. Deixa eu dizer para você, o chamado é algo que você simplesmente escuta, você vai em frente na obediência. Você tem que ter a sensibilidade para ouvir Deus está falando, sim ou não? Só que é só ouvir? Tem que obedecer. E para obedecer você tem que ter coragem. Para obedecer você tem que sair da sua zona de conforto. Para a gente viver o que estamos vivendo hoje, nós tivemos que sair das nossas zonas de conforto. E deixa eu dizer, sabe, às vezes, eu muitas vezes no meu ministério já fui convidado a pensar assim: eu já fiz bastante. Não, eu não fiz bastante, mas eu sou levado a pensar: nossa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Pois é, mas nós estamos aqui para pensar no poder da constância, entender que o poder não está naqueles que param, o poder está naqueles que continuam, o poder está naqueles que não desistem, o poder está naqueles que não param. Não importa se você vai baixar o ritmo, não é? Porque tem fases na vida que você está com todo vigor, então bora lá, aproveite sua juventude. Vai chegar um momento que você vai desacelerar um pouquinho, mas isso não quer dizer que você vai parar. E vai chegar um momento que você vai caminhar, e você lá na frente, você corria, e depois você vai talvez diminuindo o passo, mas isso não quer dizer que você vai de forma alguma deixar de fazer o que você fazia. Porque hoje você trabalha diferente. Aqui temos o exemplo dos nossos apóstolos, o vigor físico já não é o mesmo. Ah, mas você pode ter certeza que o peso espiritual que eles carregam é muito mais forte do que o que eles carregavam lá atrás. E hoje eles influenciam através do exemplo, influenciam. Então eles podem não ter o vigor que tinham antes, fisicamente falando, mas há um poder que eles carregam, porque eles não pararam, porque eles não desistiram. Eles estão aqui hoje para estimular a gente, para dizer: vai em frente, vai embora. Eles estão aqui hoje para dizer: bora lá. Então louvado seja Deus por você, jovem, que veio aqui hoje. Tem um legado realmente, não é? Que coisa linda, um legado que vocês aqui declararam nessa noite. Mas eu estou aqui então para dizer para você: a história continua. A história continua para quem não tem os riscos da caminhada. A história continua para aqueles que escutam as loucuras humanas, mas entende que é Deus falando aquilo que parece que é louco para nós, porque é tão grande, mas para Deus é tão pequeno. Na caminhada da fé, eu preciso compreender que eu sempre viverei no meio de riscos. Porque, embora nós estejamos realmente esperando a eternidade, ela não chegou ainda para o meu físico. Eu continuo com o físico que tem suas debilidades, suas fraquezas, suas enfermidades. Um físico que tem suas tentações. Então, nós somos levados a vencer tudo aquilo que para nós já é uma dificuldade, mas entendendo que eu preciso de ter a mente de Cristo. Então, mesmo eu tendo um corpo que é corruptível, mas eu tenho um espírito. E nesse espírito que é incorruptível, eu vou sendo renovado de glória em glória. Então, eu sei que, fisicamente falando, eu não melhoro, eu só pioro. É isso. A gente sabe que o tempo passa, você tem um tempo que o vigor vai aumentando e depois vai decrescendo, e é assim a vida.
Ah, mas não é assim com o Espírito. E o que o Senhor deseja de nós é trazer realmente essa capacidade da gente viver equilibrados, entendendo que nesse físico a gente vai sempre ter o desafio de ter que pensar, muitas vezes olhando aí para fora e ver essas coisas todas humanas, mas entendendo que nós temos um Espírito que está trazendo para nós a visão que Ele quer para nós para o futuro, a visão que Ele quer para nós a nível espiritual. Deus está trazendo coisas que nós temos que abraçar, igreja. Deus está trazendo coisas que vai ser loucura para nós, sim, mas entender que isso é o mundo do Espírito. Ou será que foi fácil para Noé construir uma arca? Ou será que foi fácil para Abraão ir sacrificar seu filho? A gente precisa assumir os riscos. A gente precisa construir a arca, pastores. A gente precisa levar o Isaac para o sacrifício, sim. Isso é correr riscos. Mas deixa eu te perguntar: foi necessário Isaac morrer? Foi? Mas foi necessário Abraão obedecer? Foi necessário Abraão correr o risco, sim ou não? Ele não precisou sacrificar Isaac, mas Isaac precisou ir para o altar. Tem uma diferença. Há coisas que Deus está nos chamando e que a gente simplesmente tem que entender, é Ele que está falando, então bora lá. Bora levar Deus a sério, bora assumir o risco e ver o que Deus tem para nós. Imagine, imagine o que Noé escutava construindo aquela arca, não chovia naquela época. Imagine que ele está lá construindo a arca, vai vir chuva, vai vir dilúvio. Porque esse homem ficou louco, ele realmente está louco. Mas na verdade, ele estava ouvindo a palavra de Deus. E tem muita gente que vai te chamar você de louco quando você assumir os desafios. Quando assumimos os desafios, vai ter muita gente que fala, você é louco. Quando eu fui para o seminário, eu era tão novinho que meus amigos, mesmo crentes, eu tinha amigo crente, falou, você é louco. Eu fui para o seminário, faltava uma semana para fazer 17 anos. Eu cheguei em Portugal, faltava um mês para fazer 21 anos. Então, eu abracei coisas que foram loucura, sim, loucura para o homem. Mas eu tinha certeza do Deus que havia me chamado. Esse Deus que me chamou, me sustentou lá no seminário, 4 anos. Eu vi milagres atrás de milagres, eu fui sem ter todo sustento. Eu fui vendo Deus fazer o tempo inteiro. Sabe, depois Deus me manda para Portugal, depois Deus me manda para Jersey, lá de Portugal ainda, Deus manda para África. E aqui eu estou para dizer algo para você. O Deus que nós servimos é um Deus que nos chama ao desafio, mas vale a pena cada desafio que nós assumimos. Eu não sei quanto a você e o que você está olhando, mas eu estou olhando para uma conquista que Deus tem para nós, mas que eu sei que é um risco que precisa ser corrido, há um desafio que precisa ser levado a sério. Eu pergunto a você, você está pronto para o novo desafio que Deus tem para você? Eu quero desafiar você, porque quando nós decidimos assumir os riscos e decidimos ser constantes e não pararmos e persistirmos, nós veremos o poder que é liberado através da constância. Hoje nós vimos aqui 2 vídeos e eu queria passar esses vídeos como um testemunho para você. Primeiramente eu queria que vocês colocassem a foto da minha família, porque isso aqui é testemunho também. Eu fui para Portugal solteiro, tinha apenas 20 anos, em janeiro de 98.
E lá eu tive a alegria de conhecer a Wanda, conheci a Wanda, e já quando cheguei em Faro, e em setembro de 99 nós nos casamos. Então, mês que vem serão 26 anos de casados, para a glória do Senhor. E Deus nos deu 3 filhos: o Joshua, este que está aqui, não é? À vossa direita aqui. Deus nos deu o Gustavo e o David, esses 3 homens. E o Joshua hoje já casou, e Deus já nos deu então uma filha, a Isabela, que Deus deu quando o Joshua já estava no seminário. Isso aqui é um testemunho, claro, porque é o poder de não desistir da família, desistir do propósito, desistir do que Deus está falando para nós. Então, eu tenho a alegria aqui de apresentar minha família. Minha esposa é portuguesa. Nós tivemos tantos desafios no início para colocar as questões culturais, não é? Alinhar as questões culturais, mas como Wanda me abençoa no ministério. Eu não seria, não seria o que sou se não tivesse a esposa que tem. Então, eu louvo a Deus pela Wanda, que é pastora também, que está servindo ao Senhor no ministério com a gente. Pelo Joshua, que hoje já é pastor de adolescentes lá nos Estados Unidos. Pelo Gustavo, que Deus nos deu também em Portugal. E depois pelo David, esse garotão aqui, que está com 8 anos, mas cheio de sonhos, de projetos, que ama Jesus, ama a obra missionária, ama as crianças de África. E Deus nos deu... Depois Isabela, que é americana. Hoje Josh está servindo ao Senhor lá nos Estados Unidos como pastor de uma igreja americana, um pastor de adolescentes. Então, eu queria dizer para você, vale a pena correr os riscos. Eu testemunhei aqui muito rapidamente, só dizer algo muito que faz parte dos riscos. E Joshua, ele agora completou 2 anos de casado. E quando Joshua, 2 anos e meio, quando ele decidiu casar, ele falou em janeiro, e o casamento ele já decidiu casar em agosto. E ele falou assim: pai, eu e Isabela queremos nos casar, e pensamos casar em agosto. E faltava 1 ano e meio ainda para ele terminar o seminário. Ele estava estudando nos lugares mais caros dos Estados Unidos, a Califórnia é muito cara. E eu falei assim: filho, para um já é difícil, imagina para 2, que ele ia se casar, assumir o compromisso. E ele simplesmente olhou para mim e ele falou: pai, não foi você que nos ensinou a viver pela fé? Ele me deixou sem palavras, e a única coisa que eu pude dizer para ele foi: é verdade, filho. E aí nós assumimos, portanto, esse desafio de, juntamente com ele, sonharmos com o seu casamento, que aconteceu. Ele falou em janeiro de 2023, em agosto de 2023 nós estávamos lá em Indianápolis, nos Estados Unidos, a Isabela de lá, casando o nosso primeiro filho. Ele se formou 1 ano e meio, 1 ano depois do casamento. E hoje ele já pastoreia jovens, adolescentes numa igreja americana. Então deixa eu dizer para você, decida correr os riscos, entendendo que é Deus que é o dono da prata e do ouro. Se vai precisar de sustento, Ele vai mandar sustento. Se vai precisar de provisão que você ainda não tem, não importa como será. Ei, deixa eu dizer para você, Deus está falando, faz. Não faça cálculos quando Deus está falando. A gente, quando Deus fala, a gente não faz cálculo, gente. A gente vai fazer cálculo depois para saber como vai fazer o que Deus falou para a gente fazer. Mas quando Deus fala, a gente tem que fazer. Apóstolo Nelson ainda ontem estava falando, tem que começar. As construções tem que começar. É ou não é, apóstolo? Olha aí, ó, quanta coisa está acontecendo. Tinha dinheiro para construir o centro de convenções? Tinha dinheiro para construir o acampamento? Não tinha. E não tem dinheiro que precisa continuar a construir. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir sua palavra. Deus vai suprir cada uma de vossas necessidades. Quando a gente assume os riscos, a gente vê milagres. Eu queria que colocasse o primeiro vídeo, que é um vídeo menor. E esses milagres nos fazem a gente celebrar o que a gente viu juntamente, eu e apóstolo Nelson, lá no Malawi. Coloque, por favor, esse vídeo e a gente vai escutar um pouco das palavras do nosso querido irmão. Oh, Aleluia. Isso aqui, gente, a gente só vive porque não assume o risco. Porque não tem medo de... Não tem medo de roubo, né, apóstolo Nelson? É, ó, o apóstolo Nelson quer levar os músicos de Ponta Grossa, viu, gente? Pra tocar lá. Gente, isso aqui é uma de nossas igrejas. Eu já nem sei que ano que foi isso aqui, sei que já faz tempo, dá para ver pela imagem do apóstolo Nelson. Quem que viu o apóstolo Nelson ali? Gente, é, a alegria de ver esse povo adorando, um calor enorme, sem teto, sem chão, né? Ou seja, com o chão de barro, né? Só o barro ali, sem os instrumentos com a capacidade, não é, como esta aqui, esses instrumentos assim, ó, como você está vendo na tela aí, é, né, eles pegam o que podem para fazer, mas eu quero concluir através disso dizendo para você o texto inicial que nós lemos. E o texto inicial, ele vai nos lembrar o seguinte: se... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, a conclusão dessa mensagem é uma lembrança. Ah, verdade, dá vontade de continuar, não dá? Se, né, se fosse na África, eu estava na introdução, gente. Mas eu queria, através dessa mensagem, a gente já vai ver aí um segundo vídeo, mas antes eu queria lembrar esse texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, depois de pensarmos que há um poder na constância, mas para isso a gente precisa viver essa vida de fé, essa vida de obediência, essa vida de persistência e essa vida de não temer correr os riscos, mas continuar firme na caminhada e abraçar o que Deus falou para a gente fazer, levando Deus a sério, sem medo, sem temor, abraçando mesmo os riscos. Bora lá, vamos fazer o que Deus chamou a gente para fazer. Então eu queria lembrar para você que no Senhor o seu trabalho não é vão. Não será em vão aquilo que você está fazendo. Não será em vão realmente o que Deus falou para você fazer. Não vai ser em vão. Então, que a gente possa continuar. Greg Gorshel, ele diz assim: muitas vezes nós não saberemos o que Deus está a fazer até assumirmos o risco. E se realmente acreditamos que somos o seu povo, que esse é o seu mundo e confiamos nele, o que temos a perder? A gente não tem nada. E o texto sagrado ainda vem falando para nós: o seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Esse texto, na versão A Mensagem, eu queria ler ele para você na versão A Mensagem. Ele vai dizer assim: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Uau! Uau, eu vou ler novamente, está lá na versão A Mensagem. Eu vou ler novamente: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. E 1 Coríntios 15:57, o verso anterior, ele vai dizer assim para nós: graças a Deus que nos dá a vitória. Vamos ler juntos? Está aqui, vamos ler juntos? Vamos lá, gente. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver com mais ânimo, vamos lá. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. vai ter vitória para você, vai ter conquista para você. Há um poder na constância, e quando a gente é constante,
a gente passa o bastão, porque a história continua. Nós não vamos parar em derrota, nós vamos continuar em vitória. Porque a nossa vitória não depende de eu conseguir acertar o tempo todo. A minha vitória está em permanecer no meu Senhor Jesus. A minha vitória está em ser constante, em caminhar com Ele, independente da minha debilidade, da minha dificuldade, mas continuar, entendendo que se por acaso eu tropeçar, eu peço perdão ao meu Senhor, eu digo: Senhor, eu quero o teu propósito, eu quero ir em frente, eu não quero perder o Senhor de vista. E vai chegar um momento que você também um dia vai passar o bastão. Você vai deixar um legado para a sua família. Você vai deixar um legado para os seus discípulos. Você vai deixar um legado. Você vai ver vidas um dia na eternidade. Porque você foi indesistível. Porque você foi constante. Porque você não parou. E eu queria finalizar com um vídeo. E através desse vídeo, eu queria que você fosse abençoado em entender que quando Deus fala, não importa que você seja pequeno. O apóstolo Nelson conhecia a nossa realidade em Portugal. A gente juntava, apóstolo Nelson, só tinha lá aquela igreja do pastor Leopoldo, que era a igreja maior, o resto. A gente juntava 10 igrejas em Portugal para dar 600 pessoas. Mas foi assim que a gente começou a missão em África. A gente não tinha tempo próprio, a gente não tinha casa pastoral, a gente não tinha nada. Mas nós iniciamos a missão em África simplesmente com a palavra do Senhor. E a palavra que Deus deu foi: dá-lhes vós mesmos de comer. E a gente começou a dar. E sabe o que aconteceu? Deus foi fazendo milagres. Deus foi fazendo milagres. E hoje eu estou aqui para fechar, dizendo para você que é um poder na constância. E através desse vídeo, eu queria que você visse um pouquinho os testemunhos de 26 anos de história, desde que começamos a missão Mãos Estendidas. Então, fique com esse vídeo como um testemunho do que Deus está fazendo e o que Deus faz quando nós somos obedientes e somos constantes e não paramos e não desistimos. Vamos ver esse vídeo. A Missão Mãos Estendidas iniciou suas atividades em África em abril de 1999, depois que o saudoso pastor Leopoldo Mota, fundador da MME, recebeu uma palavra de Deus baseada em Mateus 14:16: dai-lhes vós mesmos de comer. Desde então, o nosso foco principal tem sido o de levar o Evangelho de Jesus, alcançando principalmente lugares de extrema pobreza em África, levando o alimento físico e espiritual, através do cuidado infantil, capacitação e sustento de pastores e líderes locais, e socorro às comunidades alcançadas. A nossa visão é auxiliar as igrejas e pastores locais, para que juntos cumpramos a grande comissão. Hoje, somamos mais de 350 igrejas plantadas em 4 países da África, principalmente em aldeias, nos países de Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia, onde temos trabalhado também com crianças e adolescentes através de 5 centros de acolhimento. Temos trabalhado arduamente para levar o Evangelho de Jesus, transformação social e dignidade aos menos favorecidos. A visão da MME é ser uma manifestação prática da verdade e da compaixão de Deus para aqueles que estão em situação de extrema pobreza, principalmente as crianças e aos pastores africanos. O acesso à água potável é quase inexistente em diversas aldeias em África. Para que essa realidade seja mudada, a MME tem investido na construção de poços artesianos para atender não apenas as igrejas, mas a toda a comunidade.
E queremos, em nome da missão Mãos Estendidas,
que procura Mundina e Amaru, a Fórmula,
entregar a vocês, comunidade aqui de Lamego,
de Cupeia, Bunambu, Brasília e Lamego,
para a glória de Deus!
Para a glória!
A cada
seis meses, a MME promove seminários bíblicos intensivos aos pastores locais, onde tem a oportunidade de levar também apoio social aos pastores. A MME tem o compromisso de cobrir todas as despesas de transporte e alimentação dos pastores e líderes, além de entregar ofertas de encorajamento. Outra ação que faz parte dos seminários é a doação de bíblias e de bicicletas aos pastores e aldeias, que é realizada através das doações de igrejas parceiras. A maioria desses líderes vivem em comunidades rurais, contando com a bicicleta como principal meio de transporte. A partir do ensino bíblico, apoio financeiro e doação de bíblias e bicicletas, os pastores nativos são impulsionados para levar o Evangelho de Cristo ainda mais longe, discipular suas aldeias e alcançar aldeias vizinhas. Ao longo desses mais de 25 anos, a Missão Mãos Estendidas tem desenvolvido entre estas e outras ações sociais. A MME tem abraçado ao longo dos anos o compromisso, a simplicidade, a unidade do corpo de Cristo e a dependência de Deus como seus principais valores de ação. Agradecemos aos parceiros individuais e às igrejas parceiras por fazerem parte desta história. Seguimos firmes em unidade, levando a fé, o amor e a esperança de Jesus para todos que necessitam.
Aleluia! Você pode nos seguir lá, mme.africa, ou mesmo no meu Instagram pessoal, Elias Caetano, MME, tudo junto. Nós sempre passamos alguma coisa nova de quando em quando, e você pode acompanhar, ter esse vídeo com o apóstolo Nelson lá, você vai encontrar lá no nosso Instagram. Você vai ter outras coisas que você pode buscar, compartilhar, e assim você também vai poder divulgar aquilo que Deus está fazendo. E deixa eu te dizer algo, isso aqui não acontece simplesmente porque nós decidimos fazer a partir de Portugal. Isso acontece porque nós temos amigos como vocês. Apóstolo Nelson um dia me convidou aqui para uma reunião. Ele falou: Elias, eu quero ir para a África. Um dia Deus falou, fiz um compromisso com Deus, acho que foi lá em Marrocos, falou: eu quero ir para a África. E ele foi, e a partir de lá essa igreja parceira. Obrigado apóstolos, obrigado pastor Rodrigo, pastora Suelen por continuarem, obrigado aos demais pastores dessa casa por estarem com a gente, obrigado pelo vosso suporte, pelo vosso apoio. E eu queria abençoar a vida de vocês nesta hora, queria te convidar a ficar em pé nesse momento, eu queria orar por você e dizer para você, você acabou de ver um testemunho. Isso que você viu aqui, nós não passamos senão por algo. Nós passamos algo para dizer: Deus está fazendo uma obra linda lá em África também. Deus está fazendo no meio de tanto desafio. Mas sabe, Deus faz através de pessoas que não param por causa das lutas e das adversidades. Então eu queria abençoar a sua vida nessa noite. Você recebeu essa palavra e eu queria aplicar fé juntamente com você, para que você conquiste o que você ainda não conquistou. Louvado seja Deus por essa linda história. Eu estou aqui, eu disse isso pela manhã e eu volto a dizer, eu estou pisando em um púlpito de fé. Eu estou pisando em um lugar que tem história de fé, de obediência. Eu sei que aquilo que eu falei aqui nessa noite é o que vocês estão vivendo. Mas eu quero reafirmar para você que a história continua. Eu quero reafirmar para você que o que aconteceu nesses 35 anos de história tem que continuar. Então, eu queria pedir junto com você nessa oração para que Deus nos enchesse de obediência, de fé, de persistência, de que aceita os desafios.